Você está ouvindo Coletivo Humanidades. Voltamos. Para quem nos acompanha agora, estamos ao vivo com a professora Wanda, da PP Sindicato, e a professora Sandra, discutindo a formação profissionalizante dentro do novo ensino médio. Bom, professora Wanda, a senhora falou ali que a educação profissionalizante ela não deve ser só voltada para o mercado de trabalho. Achei muito interessante essa fala, porque é preciso sempre, né, focar numa formação integral que envolva humanidades, as exatas, né, todas as disciplinas ali essenciais do currículo, as biológicas, para que esse sujeito, que é o nosso estudante, que é alguém que é adolescente ainda, né, que muitas vezes não sabe bem o seu plano para o futuro, ele tenha uma formação básica que dê suporte para que ele possa prosseguir o caminho dele fazendo alterações depois, né? A educação profissionalizante, eu acho ela interessante também, porque o adolescente, às vezes, ele tem uma ideia, né? Por exemplo, ele quer ser médico, quer ser enfermeiro, então ele faz o técnico em enfermagem. E fazendo o técnico, ele pode descobrir ali ao longo daquela formação que não era bem o que ele pensava, né? Então, tendo uma formação básica completa, ele consegue, depois de formado, mudar os planos dele, né? Então, isso que você ressaltou é essencial. Nós gostaríamos agora que, se possível, você explicasse para nós como que está a organização do ensino técnico hoje nas escolas.
Considerando que nós estamos na primeira, né? Passamos a primeira semana de aula e estamos indo para a segunda semana. E muitos pais e estudantes não sabem ainda, professora Wanda. Os meus alunos não sabiam como seria essa organização do ensino médio. Então, conta um pouco para nós como que vai ser.
Então, não sabiam porque não foi debatido, né? Não foi feito essa construção que a gente tinha falado pelo bloco. E nem no momento da matrícula. Né, os pais, as famílias não foram informados de como seria esse modelo. Pegou todo mundo de surpresa. Apesar de nós sabermos que a lei prevê que uma parte, né, aconteça à distância, mas este modelo que foi implantado no Paraná, ele é inédito. Então, para quem não conhece um pouco, então está funcionando assim. Nós temos vários cursos hoje em andamento na rede estadual, cursos técnicos. Eles têm uma parte desses cursos que já começaram anos anteriores, eles têm continuidade somente a partir do segundo, terceiro e quarto ano. Então, os cursos que já existiam, eles não foram abertos matrículas do primeiro ano. Para o primeiro ano, foram abertas matrículas para alguns cursos que foram reorganizados, né, reduzindo a carga horária, né, porque reduziu de 4 anos para 3 anos. Esses cursos, que eles estão organizados assim, ele tem uma parte, que é chamada parte específica, que ela hoje não tem aquela integração com a base comum que nós falamos agora há pouco. Mas 3 destes cursos, de maneira especial, que é desenvolvimento de sistemas, administração e agronegócio, as disciplinas específicas foram terceirizadas. Os demais cursos continuam sendo estas aulas sendo ministradas pelos próprios professores e professoras do Estado, né, tanto que concursados quanto temporários. Mas estes 3, de maneira especial, eles estão sendo hoje ministrados por uma universidade privada do Paraná, a Unicesumar, com o modelo de aulas à distância. Então, estas aulas elas são ministradas e são transmitidas para a sala de aula na escola por, né, uma tela, e esses estudantes ficam com um monitor, né? Para quem já faz educação à distância, sabe como que funciona isso. Mas a questão é que nós estamos falando de praticamente crianças, né? Elas estão falando de adolescentes de 14 anos de idade que estão hoje assistindo 6 aulas online. E tem escola que tem um monitor para ficar junto com essa turma. Mas tem escolas que não tem um monitor, e este monitor, que também é contratado dessa empresa, ele não necessariamente precisa ter formação acadêmica. Então, está funcionando assim. Essa parte específica, ela está separada da coordenação da escola. Então, a escola não tem acesso, a escola não conhece esses professores que vão dar essas aulas, que estão dando já essas aulas. Esses professores, eles dão aula à distância, e como é uma aula por videoaula, eles estão dando aula, pelo contrato diz que pode até 600 alunos. Então, assim, 20 turmas do Paraná todo tendo aquela aula com aquele professor. O estudante não conhece o professor não conhece os estudantes, e eu repito, né, nós estamos falando de pessoas de 14 anos de idade, que chegaram empolgados, vou fazer desenvolvimento de sistemas, que legal, né, que é do momento. Quando chegou na escola, uma grande decepção, e eles assim, um dia que você assista online, vai, mas depois, sabe, depois não rola. Vou falar bem em português, claro, não rola. A gente sabe o que foi, né, a aula remota nesses 2 anos de pandemia. Então, assim, é mais ou menos assim que está funcionando. Tem escola que tem essas aulas, tem escola que não tem, tem escola que tem monitor, escola que não tem monitor. Tem uma parte da carga horária, nós estamos fazendo o levantamento disso, que nem serão essas aulas online, serão pelo Classroom. E aí, assim, né, gente, precarização da formação dos nossos adolescentes e jovens. Isso, na nossa avaliação, é muito grave. E outra coisa, questão, a justificativa é que não tinha professores. No fim, a universidade também não tem professores, né? Nós temos professores que estão selecionados, estão lá no, vamos chamar de banco, né? No banco do PSS, prontos para poder assumir essas aulas, mas infelizmente a CIED fez a opção de privatizar essa parte da formação dos nossos estudantes.
E é tão cruel, né, professora Wanda, que os professores PSS que estavam esperando o chamamento, né, não descobriram depois que fizeram, né, o tal, entre aspas, do concurso de seleção para PSS, que é a coisa mais... O Paraná também tem isso, né, você faz uma prova de concurso para não assumir uma vaga de concurso público, né. Então, na minha escola, a gente estava até com dificuldade de entender o monitor, né, porque chegaram os monitores, né, tela lá, não sei quantas polegadas tinha aquele monitor, chamado de Educatron, que é um equipamento que tem teclado e tal, e o monitor, que é a pessoa, né, que vai acompanhar ali na sala de aula os estudantes durante aquelas 6 aulas transmitidas via YouTube por professores da Unicesumar. Né, então, esta é a formação profissional que está se oferecendo, né, para os nossos estudantes que começam, né, esse primeiro ano, né, do ensino médio.
E esses monitores recebendo R$8 por hora em que eles acompanham.
R$8 por hora, né? Então, você tira um professor PSS ou um professor concursado mesmo, né? Do contato, né? Do vínculo com o estudante. Sim. E se perde completamente, a gente fragmenta, né? E talvez a gente já entrar, né, professora Sandra, para talvez até explicar um pouco isso. Quais são, né, talvez a gente pense assim, nossa, parece muito óbvio, né, as consequências, né, para a formação do estudante, mas como que a senhora avalia, né, essa oferta de ensino desta forma que foi pensada pela Secretaria de Estado da Educação? Né, a gente sabe que os prejuízos são vários, mas quais que a gente pode pontuar agora?
É um desastre total, né? Nós sabemos que isso não vai dar certo. É uma formação fragmentada, né, que não vai preparar o aluno para aquilo que eles estão dizendo, mesmo que fosse para o mercado de trabalho, não vai preparar para o mercado de trabalho também. A gente pensa em uma formação além do mercado de trabalho, né, mas não se prepara também dessa forma como eles estão fazendo a formação desse estudante também, né. Eu acho que isso é uma coisa grave, né. Acho que os pais têm que ser alertados, eles têm que saber o que está acontecendo com essa formação que está sendo proposta, né. Então, o discurso, as propagandas de que os estudantes iam escolher o seu itinerário, né, a sua perspectiva de futuro, e a gente vê que isso não se materializa na prática, né, porque os cursos estão sendo foram de alguma forma escolhidos pela escola, entre aspas, né, para que isso se colocasse, e não com a clareza ainda de que seria a distância, né? Nós, como a Wanda falou, nós sabemos que isto foi prejudicial, né? Essa forma que nós tivemos que nos adequar, tanto na educação básica como no ensino superior, à aula remota, né? E a precarização da precarização, né? Quando você coloca um monitor, nós já sabemos que o trabalho do professor, principalmente PSS, é precarizado, né? As condições são diferentes. Agora, colocar um monitor com uma formação de nível médio, pode ser aquele aluno que saiu da escola há pouco tempo e ele já vai voltar para ser monitor na escola, né? Ou um estudante da graduação, né? A gente vai pensar nos pequenos municípios, nós não temos universidades que vão possibilitar, inclusive, um monitor que tenha a graduação. Então, o fracasso está anunciado. Quer dizer, desde 2016, quando foi aprovada a lei, nós sabíamos que o fracasso estava anunciado, né? E esse modelo que o Paraná adota, né, cada estado adotou de alguma forma, o modelo de contratar através de uma seleção uma empresa privada, foi o Paraná que fez e que saiu na frente, né? Uhum. E isso mostra claramente qual é o objetivo que está colocado para a formação dos nossos jovens. E isso não vai ter uma consequência só neste ano, ela é uma consequência que dura décadas, né? Acho que se a gente não tiver um rompimento com esse processo este ano, tanto no nível de Estado como nacionalmente, nós teremos gerações que vão ser formadas, né? Espero que não, estamos torcendo para que não, claro, mas isso é um estrago muito grande. Por quê? Além da educação profissional dessa forma fragmentada, que não vai preparar o jovem, é só você ver o que está sendo colocado hoje no projeto de vida, que é o grande mote, né, desse novo, entre aspas, ensino médio, porque ele é uma retomada dos anos 90, não é uma coisa nova, né, nós já sabíamos disso, já entendimos que esse modelo de competências e habilidades ele já estava colocado, né? Então, isso também é uma coisa importante da gente conversar sobre esse modelo de competências e habilidades, né? Então, está muito claro qual é o objetivo, né? O aluno, se nos anos 70 o decreto foi a profissionalização para todos, porque as pessoas queriam chegar no ensino superior, agora esse movimento está acontecendo novamente. Por quê? Se o aluno que fizer um itinerário formativo ou a própria educação profissional, ele vai ter menos base nacional comum, né, de alguns componentes curriculares, e isso vai afetar o futuro dele, né? Nós, nas universidades, já estamos discutindo isso. Como é que será o processo de entrada dos alunos no momento que 2024, né, ele já vai ter essa formação fragmentada? Como é que é possível fazer um processo de seleção com perspectivas tão diferentes na formação dos alunos? Como é que a gente vai conseguir ter justiça em relação a esse processo, já que o processo formativo ele vai ser bastante diferenciado? As escolas privadas continuarão fazendo aquilo que elas fazem e as escolas públicas mais fragmentadas ainda do que já foram.
Eu, enquanto irmã, né, de uma adolescente de 16 anos, eu penso que o mais preocupante, né, claro, nós temos várias preocupações, mas é colocar em sala de aula um monitor, né, que com uma formação para lá de duvidosa, não tem uma formação pedagógica para atender os alunos, para mediar, né? Isso é só, se a gente pensar por aí, já é um motivo suficiente para a sociedade toda ficar alerta, principalmente pais, né? Porque precisa de uma atenção pedagógica. Como é que vai pôr alguém responsável numa turma que não tem esse olhar, essa formação? É realmente muito, muito preocupante.
E é uma pessoa que ela tem um vínculo muito frágil com a direção escolar. Sim. Né? Então, o vínculo direto é com a Unicesumar, o contrato é da Unicesumar, né? Então, isso fragiliza muito. E até a gente pensando em termos da dinâmica mesmo, né? Das aulas, né? Internamente, no coletivo, a gente conversava assim, né? Nossa, quem pensou esse modelo está de parabéns, né? Porque deixar uma turma inteira, né? Seis aulas por dia, seis aulas, né? Por dia, apenas assistindo a aula, É um modelo muito perverso, né? Porque você perde toda esse vínculo com o professor. E aí é muito estranho quando eles dão as justificativas, né? Não, o monitor vai poder registrar as dúvidas e enviar para o chat lá, e o outro professor. Falei, tá, mas tem um professor dando aula para 700 alunos ao mesmo tempo. Como que você tira dúvida de alunos, 700 alunos ao mesmo tempo? Quer dizer, é um modelo já construído para que, né, não funcione, né? A nossa luta sempre vai ser pela revogação, né, da reforma, porque é um modelo absurdo, né, de funcionamento. Eu acho que a gente já pode, né, também chamar o intervalo novamente. Na volta, né, a gente vai discutir um pouco também das ações que têm sido tomadas, né, que a PP Sindicato e os observatórios do ensino médio têm tomado para tentar colocar isso, né, assim, principalmente cobrando explicações de contratos, né? Contrato mesmo firmado entre CED, né, Governo do Estado e Unicesumar, que não disponibilizam, né, esse contrato, e as outras, né, consequências, porque a gente está falando da formação, né, dos nossos estudantes, mas, né, as duas coisas sempre caminham juntos, né? A questão do trabalho docente e a formação. Então, é um modelo que não existe, me parece, né, que não existe um trabalho docente a ser feito em sala de aula nessa parte do curso técnico. Então, a gente vai para o intervalo e depois a gente volta conversando sobre isso.
Você está ouvindo Coletivo Humanidades.